programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que participa conosco através da transmissão da Rádio Arca da Aliança 93.5, também da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, também através da Rádio São José de Mafra 96.9, também através das Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolho com carinho aqueles que estão sempre conosco, ajudo a fazer esse programa. Então, seja bem-vinda, Júlia, Carol e também Eduardo.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os ouvintes que acompanham a edição do programa Vida Pastoral. É muito bom estar com vocês em mais uma edição. E eu já começo relembrando, né, para quem escutou o programa da semana passada, que no finalzinho eu e o Eduardo a gente falou sobre os santos do dia, né? E no sábado eu tava em casa, meu pai chegou do trabalho e daí ele falou para mim: ah, tô esperando a resposta semana que vem. Aí eu falei: que resposta dele? Quantas Santas Catarinas existem? Eu falei: olha, tava escutando o programa Vida Pastoral também. Não vai ser hoje que ele vai descobrir quantas Santas Catarinas existem. Mas um dia a gente conta aqui no programa.
Ô, Júlia, nem engatou pra... Escute até o final do programa, pra... Vai que...
Não,
né?
hoje eu vou ser sincera. Hoje a gente não vai falar, mas a gente tem muitas outras informações do programa Vida Pastoral de hoje. Então não perca e acompanhe até o final.
Entendi, tá bom. Beleza. Aceito. Olá a todos os nossos ouvintes. A Júlia falou, né, que vocês estão convidados a escutar mais uma edição do Vida Pastoral. Essa aqui é a número 398. O tempo passou e eu nem vi que a gente tá a duas edições do 400 aí, né?
Sim.
Ai, adoro números redondinhos, perfeitinho.
Semana passada você não estava e eu te representei. Eu falei que essa é a sua parte de falar a numeração do programa.
Essa é a 398. Gostei desse número.
Eu que levei um susto aqui porque tu falou o tempo passou e eu pensei que você ia emendar isso. Sofri calado.
Não, hoje tá... Tô feliz. Então, falta pouco aí para o programa 400. Tem alguma dúvida, né, sobre o programa Vida Pastoral? Quanto tempo a gente existe? Comenta aí nos comentários.
E essa numeração, programa 400, ela tem um valor um pouco diferente de dizer quantos anos tem o programa, né?
Sim.
Porque a gente tem, na história do Vida Pastoral, a gente teve momentos de férias, né? Momentos de pandemia que ficou reprisando, né?
Uhum.
Mas 400 edições são 400 edições, né?
Sim.
Feitas efetivamente, com eventualmente algum pequeno repetição de alguma coisa, mas foram 400 edições.
E eu fiquei curiosa depois que eu falei esse número, né? Desde qual edição que eu tô? Porque faz aí 4 anos que eu tô na Cúria, então acho que... Vou dar uma pesquisada no próximo programa.
Dá umas 200.
Ou no programa número 400, a gente vai falar um pouquinho mais.
Isso,
né?
Pode ser, padre. Anotado.
Faltam duas semanas. Então.
O programa de número 400 vai ser na primeira semana de maio.
Uhum.
Quem sabe no mês de maio a gente não possa preparar alguma coisa diferenciada para os nossos ouvintes, né?
Vamos aproveitar o Dia Mundial das Comunicações Sociais, também, que acontecerá em maio também, para falar sobre isso. Mas, depois de tudo isso, eu vou dar aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aqui no programa Vida Pastoral. Hoje não teremos um Você Sabia sobre Santa Catarina, mas teremos outros quadros muito importantes aqui no nosso programa para você ficar por dentro do que acontece na Diocese de Joinville e também na igreja de um modo geral. Teremos até, durante o programa de hoje, aí um recado de Dom Francisco, que está lá em Aparecida, né, participando da Assembleia Geral da CNBB. E ele mandou aí um recadinho para a gente, contando como está sendo a participação, o que está acontecendo de mais importante lá. Então fique ligado também para ouvir aí a palavrinha do nosso bispo Dom Francisco. Mas, enquanto isso, vamos acompanhando aí os outros quadros que também são muito pertinentes para a nossa vida.
Uhum.
E antes que eu esqueça, né, mandar um abraço e pedir desculpas para todas as pessoas que participaram da missa que eu toquei baixo, né? De repente desagradou alguém.
É verdade, eu gostaria, eu e o Padre Gélio, a Carol não tava nessa edição, mas Como é que foi a experiência de tocar baixo na missa?
Foi legal. É correria diferente, né? Eu tô acostumado a fazer outra coisa na missa.
Mas deu tudo certo?
Deu. O padre Fabiano perguntou qual era o nome do ministério, a gente soltou que é os achados e perdidos. Porque foi um...
Ah, não!
Foi uma junção ali de conhecidos, né? Mas que primeira vez que a gente se juntou pra tocar alguma coisa, que no caso é o meu cunhado, o namorado da nossa prima e mais um outro colega lá. Então, tudo meio assim de improviso. E é uma missa diferente de tocar, né? Porque a gente pensa, já passou quaresma, né? As missas já são normal. Não, o padre Fabiano lá no Bom Retiro, ele faz batizado no meio da missa, no domingo. Então teve ladainha, teve vários momentos durante a missa pra, né, ficar mais ligado.
Isso, e falando em música, falta apenas um mês para uma formação que a gente vai ter na nossa diocese, 18 de maio. É um encontro para quem atua, então, como músico. Apenas 5 pessoas de cada paróquia, mas a gente vai estar lançando o nosso inário. E então fique ligado que logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre também este evento, 18 de maio, das 8 às 12, aqui na Cúria, lançamento do novo inário da nossa diocese.
O evento é, assim, com pessoas contadinhas, né? Mas é uma notícia, né? Um momento que vai mudar, assim, para o bem, né? A vida de praticamente todas as comunidades, né? Então, fiquem ligados aí sobre as novidades do novo inário da diocese.
Até porque a gente, né, como assessoria de comunicação, recebemos diversas mensagens, às vezes solicitando o antigo inário, que era o Aclamai, né?
Adorai, não. Aclamai, Adorai. Isso, é aquele laranjinha que você tem aí na sua comunidade.
Que muitas comunidades tinham na porta de entrada vários livrinhos, e que antes de começar a música ainda falavam, canto número 5.
1629.
Eu tava no meio da música, a gente tava procurando ainda o canto, né? Mas muitas pessoas ainda mandam mensagem pra gente querendo comprar ou querendo a versão digital. E infelizmente não é uma versão mais que a gente utiliza. Então acho que o lançamento do inário vem aí pra dar uma revolucionada também nessa parte musical da nossa liturgia.
Aguardamos quando estiver mais próximo de falar um pouquinho melhor sobre esse evento e sobre essa questão do inário também.
A gente podia trazer o padre Lucas para vir aqui cantar pra gente, né? Vem, traz com violão, faz um música ao vivo no programa e tudo.
Nesse clima de falando de música, animação, de missa, possamos preparar o nosso coração então para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar o evangelho desse domingo, João capítulo 10, versículo 11 a 18.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. Jesus, o ressuscitado, revela-se o verdadeiro pastor que dá a sua vida pelas ovelhas do seu rebanho. Nesse domingo também celebramos o 61º, ou podemos dizer 61 dias celebrados como Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nesse ano, o tema proposto pelo Papa Francisco é Chamados a semear a esperança e a construir a paz. A imagem ou símbolo de pastor sempre foi importante no Antigo Testamento. Abraão, Moisés, Davi e tantos profetas eram também pastores de ovelhas. Por isso, ao longo do tempo, o povo de Israel foi sempre visto como o rebanho do Senhor. E os líderes, como anciãos, mestres da lei e, primeiramente, ainda os juízes, como pastores. A profecia de Jeremias, capítulo 23, no qual Deus condena a atitude dos maus pastores e diz então que o próprio Deus conduzirá o seu rebanho. Agora no Evangelho, Jesus, o Filho de Deus, se declara não apenas o pastor, mas o bom pastor. Somos nós então convidados a avaliar nossa ação pastoral e descobrir se estamos sendo bons pastores ou não. Se isto está acontecendo de fato ou são apenas palavras. Por quê? Quantos se declaram bons pastores, mas quando vêm as dificuldades, os perigos, não enfrentam, não assumem? Mas quando falamos em pastor, muitas vezes logo vem à mente de muitas pessoas, que é o Papa, o Bispo, os padres, até mesmo pastores evangélicos. Sim, são pastores por excelência, mas também todos aqueles que assumem um trabalho pastoral, uma responsabilidade na igreja são pastores. Por isso, uma função, um trabalho específico dentro da igreja é chamado de pastoral. É uma ação da igreja designada pelo pároco de modo especial para que o coordenador ou a coordenadora e também as pessoas que participam atuem em nome dele. Quem exerce então com amor de Cristo uma pastoral, por exemplo, pastoral litúrgica, pastoral catequética, pastoral da criança e tantas outras, é verdadeiramente também um pastor desse pequeno rebanho. O Evangelho alerta, porém, para dois tipos de pastores, os bons pastores e os mercenários, ou seja, os bons e os maus pastores. Há também os falsos pastores, que agem por interesse e não se preocupam com as ovelhas. O bom pastor cuida, ama e dá a vida pelas ovelhas. Podemos identificar três características de bom pastor nesse Evangelho. Primeira, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Seguir Jesus, ser pastor como ele, é sermos capazes de dar a vida pelos outros, pelos nossos irmãos. Dar a vida, ajudar, não somente aqueles que amamos, mas até mesmo aqueles que não conhecemos bem. Por exemplo, aqueles que são vulneráveis, os pobres, indígenas, migrantes. Segundo, característica de um bom pastor, conhecer as suas ovelhas. Jesus fala que as ovelhas escutam a voz do seu pastor e o seguem. Olhando para o mundo animal e trazendo para a nossa realidade que nos cerca, muitos têm um animal de estimação, por exemplo, um cachorro. Ele tem sensibilidade aguda, reconhece o seu dono pelo olfato, pelo olhar, até mesmo pelo barulho do andar do seu dono. Eu não tenho cachorrinho, mas muitos eu percebo que acabam reconhecendo o seu dono até mesmo pelo caminhar, até pelo barulho do carro que não está chegando, né? Então, se os animais reconhecem o seu dono, muito mais o ser humano. Dono no sentido seu mestre e tudo mais, né? Aqueles que se aproximam dos vulneráveis somente para exploração. Alguns políticos, por exemplo, né? Estamos no ano político e tem tantos que só aparecem agora, de 4 em 4 anos, e se aproximam e tentam explorar até mesmo mais vulneráveis. Hoje em dia está crescendo muito também nas redes sociais, vídeos com doações. Ah, eu estou ajudando esse, estou dando uma cesta básica, estou visitando essa pessoa que está pobre, somente para receberem curtidas ou serem patrocinados. Terceira característica de um bom pastor, o cuidado. Quem ama, cuida. O bom pastor guia, conduz, orienta suas ovelhas. Quem se preocupa, que na verdade se preocupa tanto e afasta até mesmo os lobos. O mau pastor preocupa-se em explorar, manipular, extorquir. Sendo assim, rezemos pelos nossos pastores, o Papa, o Bispo, o Padre da nossa paróquia, também rezar pelos seminaristas, né? Para que nós tenhamos cada vez mais padres na nossa igreja, mas também rezemos por todos aqueles que têm uma função de modo especial de coordenador de uma pastoral, de um movimento, e enfim, todos nós que temos a função de cuidado. E você também que é pai e mãe, também tem essa função de pastorear, zelar, cuidar, guiar também os seus filhos. Peçamos que todos nós sejamos bons pastores a exemplo de Jesus.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhe darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem interesse. Vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz. Poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. No
começo do programa, a gente falou aí que a Diocese tem um novo lançamento que vai acontecer em maio, mas tem outro evento que a gente está se programando e que acontecerá em junho, que vem aí a 26ª Romaria da Terra e das Águas. Padre Gélio, dá um spoiler do que acontece nesse evento.
Eu também quero saber, porque eu também nunca participei.
Nem eu, padre,
a última edição,
favor.
Eu sei que aqui no Regional, né, no Regional Sul 4, aconteceu em 2019.
Isso, em 2019 eu também estava no Mato Grosso, mas eu já participei de Romaria quando aconteceu em Itaiópolis. E então a Romaria acontece, ela sempre muda o local, porque envolve todas as dioceses do nosso estado. Então o nosso estado, o nosso regional, que a gente diz assim, Regional Sul 4, ele tem 10 dioceses. E esse ano a Romaria então será em Florianópolis e ela será no chamado CEAR, Centro de Evangelização Angelino Rosa, em Governador Celso Ramos. Lá onde tem o centro da comunidade de Vinoleiro. E o que é essa Romaria da Terra das Águas? Citando, nós somos convidados, então, padres, religiosas, seminaristas, você, queridos leigos, são convidados a participar. Então é um momento de oração, de reflexão, e de modo especial, qual será o tema para nós nesse ano, Carol?
Esse ano a gente está guiado também pelo jubileu, né? O tema, então, é Peregrinos da Esperança no Cuidado da Casa Comum.
Isso, então haverá também palestra de bispo e de outras pessoas sobre a importância da esperança, mas também a importância do cuidado da casa comum, e de modo especial falando da terra e das águas. Então vai envolver todos os bispos da nossa diocese. Então, como é que você faz para participar desse encontro, Júlia?
Para participar, você pode conversar diretamente com a sua paróquia, porque as paróquias e as comarcas da nossa diocese estão preparando caravanas, né? Estão preparando ônibus para irmos todos juntos para a Romaria, que vai acontecer dia 9 de junho. Então, para saber como se inscrever, como garantir o seu lugar, né, a sua vaga, junto com a grande caravana da diocese de Joinville, converse diretamente com a sua paróquia, que provavelmente eles vão saber te conduzir, te orientar para onde fazer a sua inscrição para este 9 de junho.
Isso parece estar longe, mas a gente precisa fazer a inscrição até, no máximo, dentro da sua paróquia, 19 de maio. Então, já vá conversando também na sua paróquia para participar desse evento que vai envolver, então, as dioceses. Então, não importa, mas e quem deve participar? Todos, seja você que é da pastoral familiar, seja você da renovação, seja você da pastoral da criança. Então, de qualquer pastoral, movimento é chamado a participar da 26ª já Romaria da Terra e das Águas, porque pode ser que daqui a uns anos seja na nossa, e a gente também, como sempre fomos em uma grande quantidade nas outras Romarias, sempre foi 8, 10 ônibus da nossa diocese para as outras dioceses. Quando eles vierem aqui, a gente também espera um grande número de pessoas, e por isso você é convidado a participar dessa Romaria. E então, assim, não se preocupar, porque não precisa pernoitar. Então a gente deve ir no mesmo dia, porque aonde fica o Governador Celso Ramos, Eduardo?
Fica um pouquinho antes de Florianópolis, né? Ali, acho que é... Eu só fui pelo mar, nunca fui pela terra pra lá.
É coisa chique, né?
Mas é perto de Biguaçu ali, assim. É antes de chegar em Florianópolis ainda. Antes, no nosso caso, né? Que saímos de Joinville, né? Do norte do estado.
Então é isso. A gente espera vocês por lá. Eu, a Júlia, o Padre Gélio. Então a gente se encontra por lá também. O Edu não
eu
vai...
Eu já tô garantido que eu não vou, porque vai estar muito perto da minha licença paternidade.
A doce espera de Alice, né?
Isso, então eu tô liberado dessa função.
Mas tá bem pertinho do meu aniversário, então se quiserem dar um presentinho lá no dia, pode...
Só lembrando que o aniversário da Carol é no final de junho.
Não, mas tá ali pertinho, tá?
Então já vá colocando na sua programação, na sua agenda... essa data, 9 de junho, num domingo, que acontecerá a Romaria da Terra e das Águas.
Notícias da Diocese.
A Escola de Comunicação está com inscrições abertas para a turma de 2024. Então, estão abertas as inscrições para a nova turma da Escola de Comunicação da Diocese de Joinville. Essa é uma iniciativa que busca capacitar agentes de pastoral a evangelizar de forma eficaz e criativa. O currículo do curso é abrangente, cobrindo desde o planejamento estratégico da comunicação até as nuances práticas da fotografia, passando por oratória, escrita e o uso estratégico de mídias digitais e audiovisuais. Há também uma ênfase especial nas habilidades interpessoais, com o módulo de relações humanas, que é crucial para uma comunicação efetiva e empática. Com aulas agendadas de maio a outubro, o curso promete uma imersão de 45 horas em conhecimentos teóricos e práticos com encontros presenciais aos sábados, da 1h30 da tarde até às 18 horas. Os alunos que mantiverem 75% de frequência receberão certificado ao final do curso. As aulas sempre acontecerão na Cúria Diocesana de Joinville, então acesse nosso site já para garantir a sua inscrição.
E tivemos um comentário, inclusive, aqui no YouTube, acho que a gente divulgou semana passada, já não me recordo mais, tem no YouTube da Diocese o nosso podcast, o Caminhos da Missão, que a gente entrevistou as coordenadoras da Escola de Comunicação e teve um recado lá, não sei se também é nosso ouvinte aqui no Vida Pastoral, mas vou comentar aqui, né? Que foi a Marileia. Ela comentou dizendo que fez a Escola de Comunicação junto com a Rose, que é uma das coordenadoras, né? E reforça, né, que vale muito a pena fazer a Escola de Comunicação da nossa diocese, assim como também outras escolas que são oferecidas por aqui, né? Não só de comunicação.
Você, Marileia, fez junto com a Rose, fez junto comigo também, porque eu fiz a segunda escola que aconteceu lá no Boa Vista. Eu era seminarista, e então a escola aconteceu lá na sede da Casa das Irmãs Canossianas.
E fica o reforço novamente, né? Essa é uma formação que não é só para você, que talvez já atua na pastoral da comunicação, mas se você é um coordenador de CMPC, coordenador de CMPP, também está muito mais do que convidado e convocado a fazer essa escola, que esse ano, né, vai ser um pouquinho diferente, mais concentrada ali no segundo semestre, que justamente para, de repente, é difícil assumir um compromisso o ano inteiro, né, desde março até novembro, fazendo aula todo mês. Mas sim, não, vai ser mais enxuto, né, mais acumulado, né, as aulas ali. Então, coloque na sua agenda, participe. E é um valor bem acessível, né, R$ 25 para cada aula participada, né. Então, não tem justificativa aí para você não fazer esta escola que tem uma finalidade tão importante na missão de evangelizar.
Até porque hoje em dia todo mundo é um comunicador, né? Então acho que é interessante todo mundo se atualizar aí nas boas práticas, nas redes sociais também, uma boa oratória, que eu tenho muito a aprender ainda. Mas é isso.
Na semana passada o Eduardo chamou, digamos, mais pelo nome, os pasconeiros, né? Falou que esse ele não ia nem comentar que
tinha que
precisava.
Fazer.
Era obrigatório.
Essa vez foi a vez dos coordenadores que ele foi um pouco mais incisivo. Quem será na semana que vem?
Semana que vem, aguarde.
Os padres. O clero. Brincadeira. Não, vai ter que escutar o programa da semana que vem pra saber mesmo.
Mas continuando com as notícias do programa de hoje, encontro com o Marcal de Coroinhas acontece no final deste mês aqui em Joinville. No dia 27 de abril, acontece mais uma edição do Encontrão para Coroinhas da Diocese de Joinville. Neste dia, os coroinhas das comarcas Joinville Norte e Joinville Sul irão se reunir na Casa Mãe da Comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. Será uma tarde de dinâmicas, brincadeiras, momentos formativos e muita oração. O horário do encontro será do meio-dia às 17 horas e terá um custo de R$ 10 por pessoa. A inscrição deverá ser realizada por grupo, ou seja, o coordenador do grupo irá inscrever a quantidade de coroinhas que irão participar. Para realizar a inscrição, é só entrar no site da Diocese e acessar o link do formulário. E lembrando, este encontro é apenas para os coroinhas. Os acólitos irão se reunir em uma outra oportunidade.
Já falamos de formação na Escola de Comunicação, mas tem mais uma opção aqui para você que quer aí aprofundar o seu conhecimento em Mariologia, porque a comissão litúrgica da CNBB Regional Sul 4 está promovendo aí uma semana, né, a Jornada Litúrgica em Mariologia, que vai acontecer do dia 22 até o dia 26 de abril, também conhecido como de segunda a sexta da próxima semana. E como é que faz para participar? É muito simples, porque será tudo transmitido pelas redes sociais do Regional. Então você pode escolher se quer assistir pelo YouTube, se quer assistir pelo Facebook. E são aulas, né, então, videoaulas ao vivo, né, com interação e tudo mais, sempre das 8 da noite às 9h30 da noite. Vamos ver se o Padre Gélio, se ele conhece os assessores, ele pode dizer o que que ele acha, né? O que que ele recomenda, qual que é a disciplina que ele mais gosta, na época da teologia, provavelmente, né? Quais eram as que ele tinha mais simpatia. Na segunda-feira, o tema da aula é Maria de Nazaré, acerca da vida de Maria, com Dom Murilo Krieger. Na terça-feira, o culto mariano na perspectiva da Marialis Culto, com o padre Victor Feller. Na quarta-feira, o tema é Maria na Piedade Popular, com a professora Célia Soares de Souza. Na quinta-feira, Maria no Calendário Litúrgico. Esse aqui já fica também a convocação aí para os catequistas, né, participarem, muito importante, né, que faz bastante sentido, com o irmão Afonso Murad. E na sexta-feira, Revelações e Aparições Marianas com o padre Wellington Cristiano da Silva. Reforçando então essa jornada litúrgica em Mariologia, de graça, ao vivo no YouTube do Regional Sul 4.
Realmente eu sempre gostei do tema mariano, eu sou devoto de Maria, de modo especial Nossa Senhora de Fátima, mas tem tantos temas interessantes aqui, né? Eu gostei muito de segunda-feira com Dom Murilo, Maria de Nazaré, mas também ali na sexta-feira, às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? Sobre a questão de revelações e aparições marianas. Quais são reconhecidas pela igreja e como reconhecer também e como a igreja faz para reconhecer uma revelação e aparição. Então, não perca a oportunidade de realmente se aprofundar na questão mariana através, então, dessa formação do Regional Sul 4.
Retiro diocesano do GBR. Dia 28 de abril, um domingo, acontecerá o Retiro diocesano do Grupo Bíblico de Reflexão, o GBR. O tema central será Querigma e a assessoria do retiro será o padre Adalberto Donadelli Júnior. O Retiro diocesano do GBR acontece na Comunidade Católica Arca da Aliança, no bairro João Costa, e inicia às 8 horas, com encerramento às 16. Para participar do retiro, os interessados devem preencher um formulário de inscrição online e realizar o pagamento da taxa de R$ 30.
Lembrando, de modo especial, então, você que é animador de um grupo bíblico de reflexão, não pode perder esse retiro. É um retiro formativo e, de modo especial, quem conduzirá esse retiro, que é o padre Adalberto. Então, excelente pregador, conduz com maestria, com muita qualidade. Então, a gente espera por você nesse retiro formativo dos grupos bíblicos de reflexão.
E continuando esses momentos formativos, o Santuário Sagrado Coração de Jesus para a formação bíblica no mês de maio. Então, durante o mês de maio, o Santuário Sagrado Coração de Jesus, no bairro Bucarim, vai promover 4 encontros sobre aprofundamento da Bíblia. E quem irá assessorar será o diácono Sandro. Os encontros serão todas as quinta-feiras do mês de maio, das 19h30 às 21h. Para participar, é necessário realizar uma inscrição na Secretaria Paroquial.
Retiro para casais em São Francisco do Sul. Acontece no dia 28, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, o retiro para casais. O encontro terá início às 8 horas e se estende até às 15 horas. A programação conta com a assessoria do Padre Silvano, missa, oração e testemunhos de casais. Para participar do retiro, os interessados deverão fazer inscrição prévia na Secretaria do Santuário Nossa Senhora da Graça. O investimento é de R$ 30 por casal e inclui café da manhã e almoço.
Já falamos, né, do GBR, com seu momento aí diocesano do ano, né, que é o retiro, mas também temos outras pastorais aí com encontros em nível diocesano, que são um dos grandes momentos de unidade, né, de encontro. E também daí no mês de maio a gente vai ter aí, você já aí pensando, botando na agenda, com certeza você que é dessa pastoral já está na sua agenda, mas não custa reforçar. E no mês de maio, na primeira semana ali, acontece o encontro diocesano da Pastoral do Dízimo, dia 4 de maio. Então você aí que é coordenador paroquial da Pastoral do Dízimo, coordenador de CMPP, tesoureiro paroquial, já pode colocar na sua agenda. Vai acontecer aqui na Cúria Diocesana, dia 4 de maio, das 8 da manhã até o meio-dia. Fique ligado aí que esse é um grande momento de preparação e já começando a entrar no clima do mês missionário do dízimo, que será celebrado lá em julho. E fechando o quadro de notícias, né, assim como prometido lá no começo do programa, agora vamos ouvir uma palavrinha de Dom Francisco falando sobre a 61ª Assembleia Geral da CNBB, que acontece, né, aconteceu em Aparecida até ontem, sexta-feira, dia 19, e essa assembleia que começou no dia 10, foi até o dia 19, e teve aí como ponto central de trabalho a elaboração das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Esse aí é um termo que a gente já vem escutando há bastante tempo, né, mas que ainda segue sendo aprofundado, atualizado e revigorado. Mas vamos ouvir então Dom Francisco, o que ele conta pra gente do que ele viu, ouviu e viveu lá em Aparecida nesses dias.
Alô, gente boa da Rádio Arca da Aliança, um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Tudo bem com você? Muito bem. No dia de ontem, sexta-feira, nós concluímos a 61ª Assembleia dos Bispos do Brasil. Estivemos reunidos em Aparecida por 10 dias completos de muito trabalho. Para começar, todo dia, lá pelas 7 horas da manhã, celebrávamos a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Como é bom estar na casa da mãe! E, obviamente, você fez parte das nossas orações. Rezamos também por você. Eu, como bispo, tenho o dever de rezar por todos os diocesanos. Aí, Deus sabe para quem que ele deve aplicar a oração que eu fiz. Bem, mas não parou por aí. Ah, se a oração foi às 7 horas, a gente teve que levantar muito mais cedo, tomar café antes da missa, porque logo depois da missa começam as reuniões. E assim vai o dia todo, de manhã, de tarde e de noite. Mas como é bom estar reunidos com tantos bispos de todo o Brasil. Aliás, esta assembleia teve uma particularidade. Aliás, um recorde, podemos dizer, porque foi a assembleia que teve mais bispos, mais de 440 bispos de todo o Brasil estiveram presentes nessa assembleia. E como é bom a gente poder conversar com um e com outro e inteirar-se de tudo aquilo que acontece em nosso Brasil. Gente do céu, a gente ouve cada situação, cada história, cada vida de martírio de alguns bispos com dificuldades em todos os campos, mas todo mundo alegre e feliz por fazer parte desse grupo chamado Bispos de Ajudar a Igreja no Brasil, cada um na sua diocese, ou na sua prelazia, ou no seu trabalho, todo mundo trabalhando para que Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido e amado. E a gente vai aprendendo uns com os outros, não é mesmo? Ninguém sabe tudo, mas a gente está aqui junto. E como é bom aqui estar junto, apesar do cansaço, porque trabalha-se muito e, obviamente, a gente dorme bastante pouco a cada dia. Bem, mas o que aconteceu neste dia, seu bispo? Nesses dias todos, o que aconteceu? Quando a gente fala de Assembleia dos Bispos, nós distinguimos entre temas prioritários e temas diversos, além do tema central. Aliás, tivemos dois temas centrais nesta Assembleia. O primeiro deles foi o encaminhamento das diretrizes gerais da ação evangelizadora para o próximo ano, que devemos aprovar em 2025. E vão valer estas novas diretrizes para o quadriênio 2025 a 2029. E percebemos uma coisa muito interessante. A vida da igreja é missão. A missão não é apenas um pilar de uma casa. A igreja é missão. A natureza da igreja é missão. Por isso, As próximas diretrizes contemplarão não mais a ideia de uma casa, mas uma ideia de uma tenda que se alarga, e é preciso com que essa tenda se desloque para atingir a todos aqueles que já estiveram na igreja ou deverão estar, além de fortalecer a fé dos que atualmente se encontram sobre esta tenda da Igreja Católica. Temos muito trabalho a fazer. E além destes encaminhamentos, analisamos também a situação da Igreja no Brasil, toda a questão dos últimos tempos, onde cada vez mais as pessoas estão dizendo: eu não tenho religião, eu não sigo religião nenhuma. Temos todos cristãos um grande desafio, inegavelmente, mas nunca desanimados, muito pelo contrário, super animados para continuarmos a nossa missão. Além do tema central, que foi dividido em dois, como afirmei, tivemos temas prioritários, como o relatório do presidente, o jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, a questão do sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E, por outro lado, passamos um bom tempo refletindo quais são os desafios, quais são as luzes para que possamos evangelizar a juventude do nosso Brasil. Alô, jovem! Meu jovem, você não é o futuro da igreja, você é o presente da igreja. Precisamos de você. Além disso, houve temas diversos: análises de conjuntura social, eclesial, questões de doutrina social da igreja, analisamos as várias campanhas, o Fundo Nacional de Solidariedade, a campanha da fraternidade, o Colégio Pio Brasileiro, todas as comissões puderam trazer relatórios de catequese, de liturgia, de vocações, etc, etc, etc. Devo ressaltar que tivemos um dia e meio de retiro. Foi muito bom. E quem foi o pregador? O pregador foi nada mais, nada menos do que o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. Ele nos ensinou de um modo muito afável como devemos levar em conta a importância do outro, da pessoa do outro. E precisamos um do outro na nossa vida, na nossa missão. Nós somos um corpo, o corpo místico de Cristo. E, portanto, todos nós devemos nos ajudar mutuamente em todos os momentos, principalmente na nossa fé. Eu, como bispo diocesano, preciso de você, meu irmão, minha irmã, para que possamos levar avante a nossa missão de cristãos. Somos batizados, portanto, uma grande missão: evangelizar o mundo. Que mundo, seu bispo? O mundo onde eu moro, onde eu resido, onde eu trabalho, onde eu estudo. É nesse mundo que o meu testemunho de cristão é tão importante. Minha gratidão a você, meu caríssimo irmão e irmã, que rezou por nós nesses dias. Deus seja louvado pela sua vida. E continuemos firmes e animados, bonitos e corados na bela missão de sermos cristãos, e queremos, através da oração e de outros meios que nós temos, fazer com que a nossa querida Diocese de Joinville possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Que Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã, o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Aniversariantes da semana.
Começando a nossa lista de aniversariantes desta semana, no dia 20 de abril, o diácono Almir Virgílio Alves, da paróquia Divino Espírito Santo do Costa e Silva, comemora mais um ano de vida.
No dia 21, temos o aniversário do padre Rides, que é da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio.
No dia 23 de abril, é aniversário do padre Ayrton, da paróquia Nossa Senhora do Rosário.
No mesmo dia, o diácono Jair comemora mais um ano de vida. Ele que é da paróquia Santa Paulina de São Francisco do Sul.
também em São Francisco do Sul, mas em outra paróquia, no dia 24, quem faz aniversário de vida é o padre Anderley, que é pároco do Santuário Nossa Senhora da Graça.
E fechando a lista de aniversariantes de vida dessa semana, no dia 26 de abril é aniversário do padre Gilberto, ele que é diretor do Seminário São José.
E o padre Stanislau comemora mais um ano de ordenação no dia 25 de abril, ele que é da paróquia São José.
Parabenizamos então todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida e também da ordenação, mas também você que está nos ouvindo também celebra o seu aniversário de vida, seu aniversário também de matrimônio, que Deus abençoe a você e a sua família também, conceda muita saúde, paz e felicidade.
E começando o novo, que já não é mais novo, quadro do programa Vida Pastoral.
Estamos em abril.
Não é mais novo.
Já estamos quase pegando férias de novo. já está consolidado esse quadro.
Enfim, o quadro de santos da semana. Essa semana que não tem nenhuma Santa Catarina, como já comentamos no início do programa. Mas começamos no dia 20, com o dia de Santa Inês de Montepulciano. Ela que tornou prostitutas em freiras.
No dia 21, a gente celebra o dia de Santo Anselmo, ele que é bispo da Cantuária e doutor da igreja.
No dia 22, celebramos o dia de Santa Senhorinha, modelo de oração, contemplação e trabalho.
Dia 23 é dia de São Jorge, protetor dos escoteiros mirins, soldados e cavaleiros.
E também muito admirado pelos corintianos.
Ah, meu Deus.
Não, né, não é o caso de ninguém aqui do programa, mas não custa lembrar, né?
E no dia 24, a gente celebra o dia de Maria Cleofas e Salomé, que ambos, né, juntamente com Maria Madalena, ao amanhecer do dia da Páscoa, se dirigiram ao sepulcro do Senhor para ungir o seu corpo e foram os primeiros, né, a ouvir o anúncio da ressurreição em Jerusalém.
Dia 25, celebramos São Marcos, o primeiro a escrever os ensinamentos de Jesus.
E dia 26, para fechar essa lista, é dia de São Rafael Arnais Baron, um jovem santo, alegre e monge trapista.
Não tivemos nenhum nome estranho, né, como a gente estava comentando, o que eu achei estranho é a Santa Senhorinha.
Santa Senhorinha.
Que ela já nasce velhinha, né, fofo.
Sim. É que eu acho que essa semana foi para compensar um pouquinho a semana passada que todos os nomes complicados que era pro Eduardo. Todos.
Me salvei aqui, fiquei só com a Santa Senhorinha.
Isso, nosso programa está chegando ao fim, então passo a palavra para o Eduardo, a Carol e a Júlia para o seu recado final.
Obrigada a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral. A gente convida, né, a todos que acompanharam as notícias, todos os quadros, a ficarem ligadinhos no nosso site, também na nossa comunidade de notícias, para não perder nenhuma novidade. Aqui a gente conta só um resuminho, né, a gente não dá todas as notícias que a gente recebe, mas lá no site e na comunidade você recebe todas as notícias em primeira mão da nossa vida pastoral, das paróquias e enfim. Também quero mandar um abraço para Maria e para o Fernando, que são tios do Paulo, tecnicamente são meus tios agora que eu sou casada, né? Que escutam todos os programas Vida Pastorais e eu esqueci, por um desvio de caráter... de mandar um abraço pra eles, né? Eles falaram, a Carol do Vida Pastoral é tu? Aí eu, sim, sou eu. Então, um abraço pra Maria e pro Fernando. E até o programa da semana que vem.
Bom, como a Carol não falou isso no encerramento do programa de hoje, eu quero reforçar que se você não escutou o programa Vida Pastoral desde o início, não escutou o programa da semana passada, e isso serve pra Carol também, que não esteve com a gente no programa da semana passada, ele está disponível no YouTube da Diocese e também pelo Spotify. É só você pesquisar por Programa Vida Pastoral ou Diocese de Joinville. Lembrando, né, assim como ela já falou, que nas redes sociais a gente publica também diversos conteúdos e não seria diferente com o programa Vida Pastoral. Desejo a todos uma ótima semana e espero encontrá-los novamente neste mesmo bate local, bate horário, na semana que vem.
Eu fiquei aqui pensando no meu recadinho final, eu ia dar uma sugestão de filmes para assistir aí final de semana recomendando alguns filmes que estão num subsídio da Pastoral da Comunicação sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Mas daí eu lembrei que esse subsídio não foi divulgado ainda. Mas, semana que vem, então fique ligado. Por isso, a primeira recomendação é... Estamos chegando em maio. Maio tem o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E tratando de um tema que é mais importante para a nossa vida do que você imagina, né? Todos os anos, o tema que o Papa escreve pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele é direcionado a todos, né, da Igreja. Mas eu arrisco dizer que o desse ano ele é especial, assim, para você que talvez pense, ah, não tem nada a ver com comunicação, mas esse é para você também. Que é o quê? É sobre inteligência artificial, né? Fala sobre a sabedoria do coração e como nos tornar plenamente humanos. Então, essa semana, a minha recomendação é dar um Google, né, rapidinho ali no site do Vaticano, no site da Pascom Brasil, para ler a carta do Papa, o que ele fala sobre a inteligência artificial, os riscos e preocupações e também as oportunidades que surgem com a inteligência artificial. E quem sabe, se tudo der certo, semana que vem aí eu trago algumas dicas de filmes para ver, assim, né, através da sétima arte, como a inteligência artificial pode se fazer presente no nosso dia a dia e principalmente quais são os debates importantes a serem feitos dentro dessa temática. Mas então, um bom final de semana a todos. Não tocarei nenhuma missa, eu acho, esse final de semana. E nos encontramos aqui no Vida Pastoral.
É pego despreparado, né?
Isso,
na praça dos colaboradores.
Sempre tem uma surpresa, né?
Nesse final de semana, achados e perdidos ficarão perdidos.
São perdidos.
Então tá bom.
Vai fazer o setor de achados e perdidos na casa da minha sogra, ajudando na mudança dela.
Ai,
então, não sobrou tempo para ensaiar para missa.
Então é isso, agradecer a cada um de vocês que rezou conosco, nos acompanhou durante esse programa Vida Pastoral. Então que Deus abençoe a cada um de nós, concedendo sempre esse dom da alegria, da esperança. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.